Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais, economia e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação. E no episódio de hoje falaremos sobre vacinação e economia. Quais são as expectativas para o final de 2021 e para 2022, com a recuperação, esperamos, né, rápida da economia e da situação normal, vamos dizer assim, né? Pelo menos o retorno das atividades presenciais. Peço para você que está acompanhando a gente para se inscrever no nosso canal do YouTube, se você está acompanhando pelo YouTube, se está acompanhando pelo BTC Cast, pode se inscrever no YouTube também e deixar um comentário com temas que você acredita que são relevantes que a gente pode comentar aqui no BTC Money. Bom, vou começar apresentando então meus queridos colegas aqui, Rafael Lopes, instrutor de risco, performance e renda fixa do nosso curso de mercado financeiro, General Finance Program, que está com inscrições abertas para a turma do segundo semestre. Fala aí, Rafa, tudo bem?
Fala pessoal, tudo bem? Prazer estar com vocês novamente. Bora lá, mais um BTC Money.
Vamos lá, e para se inscrever no curso de mercado financeiro, você que quer alavancar sua carreira em banco de investimento, fundo de investimento, private equity, tesourarias de bancos e, enfim, qualquer área relacionada a mercado financeiro, conheça o General Finance Program. O link está na descrição do vídeo e também no podcast. E com a gente, Marco Barros, instrutor de investimentos do nosso curso de business. Fala, Marquinho!
É isso aí, mestre Habib. É isso aí, mestre Rafa. É sempre uma honra, um prazer estar aqui no nosso BTC Money. Nesse episódio, Habib, de número 80. Vamos que vamos.
Muito bom, vamos para cima. Marquinho está aqui depois de um dia de trabalho junto com o Antônio, né, Marquinho? Mas é isso aí, muito bom. Episódio número 80, e a gente tem umas coisas importantes aqui para comentar sobre esse assunto, né? Então, muita gente está na expectativa. O que que vai acontecer? A vacinação está avançando. No momento que gravamos aqui, quase 60% da população já tomou a primeira dose, né? O que é uma boa notícia aí, né, pessoal? Então, a gente tem algumas expectativas boas de retorno, né? Até porque a gente tem boas respostas também no exterior do resultado da vacinação. E eu queria começar com isso, então, Rafa. Que você tem acompanhado, né, relacionado à vacinação e também à nova variante aí, que começou assustando o pessoal, variante Delta. O que a gente pode falar sobre esses pontos inicialmente?
A transmissão da variante Delta no mundo está deixando todo mundo assustado. Isso porque aqueles países que apresentam e que já têm um percentual alto de vacinados com a pauta completa estão vendo um aumento bastante grande no número de casos, né, no número de pessoas que estão sendo contaminadas por essa variante. E aí a gente pode incluir países como os Estados Unidos, por exemplo, países como a Inglaterra, que já vacinaram bastante. Alguns outros países também soaram alguns alarmes recentemente, é o caso da Espanha, da Alemanha. E no Brasil, obviamente, a gente fica um pouco ressabiado também, porque aqui, ainda bem, isso está sendo muito positivo, a vacinação está andando num ritmo bastante rápido. No entanto, a gente está bastante atrás dos países europeus e dos Estados Unidos. Só para pegar um exemplo, quando você olha para a Alemanha, Espanha, França, eles estão com mais de 50% da população com pauta completa e 60%, acima de 60% com primeira dose, isso da população total. Nos Estados Unidos, a coisa lá não está andando tão rápida porque parece que tem um pedaço da população que simplesmente não quer tomar vacina, né? Não quero tomar, está tudo certo, beleza, sei lá por quê, né? O que que acontece? Os caras estão dando até prêmio de loteria, imagina, né? Ó, toma vacina aqui que você vai concorrer a 1 milhão de dólares. Vamos botar o Silvio Santos lá para fazer um sorteio, né? E sair pagando a galera. Enfim, coisa de. Não sei o que está acontecendo lá na terra do tio Sam. Mas como é que o mercado reage quando isso acontece? Reage como sempre reage quando vem incerteza pela frente. Bateu incerteza, sai todo mundo correndo de ativo de risco. Então, você pega aquelas empresas de turismo, por exemplo, várias que estavam se recuperando. A gente viu quedas fortes, algumas outras empresas mais ligadas à movimentação de pessoas, quedas fortes também. E aí, por um lado, isso pode ser uma oportunidade para aquele investidor um pouco mais arrojado, por outro lado, eventualmente, isso pode se traduzir realmente num cenário um pouco mais complicado. Então, Aquele investidor que enxerga isso como uma oportunidade, eventualmente vai conseguir pegar algumas empresas e entrar a preços mais atrativos lá embaixo, que está acreditando num, que tudo isso é mais fumaça do que a realidade. Mas qual que é o ponto específico dessa variante delta? Quando a gente olha para números, por exemplo, vou pegar aqui o caso da Espanha, né? A Espanha saiu no final de junho de um número de casos em torno de 9 mil. Para agora, 19 de julho, 19 só dias depois, de 61 mil. Isso mostra o potencial de transmissão dessa variante. Está pegando aonde? Principalmente na população mais jovem, os não vacinados. Mas quando a gente olha o número de mortos, lá eles estão, dia 17 de junho, sabe quantas mortes, Fabi e Marquinho, registradas no dia 17 de julho? Zero. Ou seja, da onde vem tanto alarde, né? Vamos pegar os números da Alemanha. Por exemplo, a Alemanha também veio numa. A Alemanha tá baixo ainda, não vou nem citar, mas vamos pegar a Inglaterra, por exemplo. A Inglaterra saiu também ali, final de maio, 2 mil casos mais ou menos, foi crescendo, crescendo, crescendo. Julho, agora 35 mil casos diários. Sabe quantas mortes registradas agora, dia 19 de julho? 15 mortes. Significa que essa variante ela tem um grande potencial de transmissão, mas pouca capacidade de causar alguma coisa mais grave, efetivamente, de mortes, né? Além do que, obviamente, a gente está falando que boa parte da população, principalmente a mais vulnerável, já está vacinada. Então, assim, se o vírus se comportar assim daqui para frente, ou seja, ele se mutar, ele se adaptar de uma maneira que ele consiga se transmitir, ele consiga sobreviver, mas ao mesmo tempo ele não mate o hospedeiro, ou ele não cause nenhum dano mais sério, vai virar meio que uma gripe um pouco mais forte, claro, né? Guardadas as devidas proporções, a gente está falando da Covid, mas não vai ser nada assim que peguei Covid, meu Deus, que tragédia, que absurdo, não. Essa variante, ela tem muito menos potencial força assim para causar um dano mais grave. Então, se tudo caminhar como previsto, a gente deve realmente caminhar para uma situação mais tranquila e aí os mercados vão deixar essa incerteza para trás e reagir positivamente. Se aparecer alguma novidade, aí, obviamente, a gente vai ter que reavaliar tudo isso.
Pois é, isso muito interessante a gente analisar, né, o que que está rolando nos países com vacinação avançada, né, e o comportamento dessa nova variante também, que acaba atingindo a população que ainda não está vacinada em grande parte, né, mas até o momento, né, como o Rafa comentou, felizmente parece ter uma letalidade mais baixa. Mas agora vamos voltar para a nossa realidade, né, o Brasil, estamos no Brasil. Marquinho, é o seguinte. A gente tem algumas expectativas vindo de analistas, grandes bancos e tal, que parece também ser positiva para o final desse ano e para 2022. O que que você tem visto aí em relação a Brasil, hein?
Legal, excelente, Habib. Eu separei aqui dois indicadores macroeconômicos, né, muito, muito vistos para que indicam realmente como que está a situação de qualquer país, né? É o PIB, Produto Interno Bruto, que aqui no Brasil em 2020 teve uma queda de 4,06%, impactado, obviamente, por todo o Covid, né? Tudo que essa pandemia nos trouxe. E o segundo indicador macroeconômico que eu trouxe foi o desemprego. Ao final do ano de 2020, Habib, 14,09% da população brasileira que estava buscando emprego não estava conseguindo, então entra nessa classificação de desempregado, tá? Então essa é a situação como terminou o ano passado, né? E o que a gente vê aí de melhora para 2020? E aí eu peguei os dados macroeconômicos de uma casa que eu gosto bastante, que é o BTG. E eles estão estimando que o PIB no final de 2021 a gente vai acabar com aumento de PIB de 5,3%. Ou seja, a gente vai crescer tudo que a gente caiu em 2020, ainda vai crescer um pouquinho mais. E lá em 2022, um crescimento de PIB de 2,2%, que, vamos ser sinceros, aqui para o Brasil é bastante coisa, né? E o desemprego? O desemprego, ele também tem estimativas boas, mas ainda muito longe do que deveria ser, né? Então, a estimativa para o final do ano é que no Brasil a gente esteja com 13,5% de desemprego, né? Então, o desemprego cai de 14% para 13,5%. E lá no final de 2022, o desemprego caindo para 12,8%. Ou seja, os indicadores macroeconômicos indicando que a gente tem aí, mostrando efetivamente essa expectativa de melhora que se espera, né? E aí depois a gente fala como que isso pode afetar os investimentos, né? Isso, Habib.
Pois é, daqui a pouco a gente chega lá nos investimentos, né? Falando aí de principalmente bolsa de valores. Mas antes disso, eu vou querer saber do Rafa também, porque os índices que você colocou, né? Enfim, crescimento e economia, né? Avaliado aí pelo PIB e também desemprego são muito importantes, tá? E aí, claro, né? A gente tem essa expectativa do retorno das atividades, com possível retorno de alguns postos de trabalho que foram interrompidos, né? Que nem todo mundo, você que está ouvindo a gente, né? Nem todo trabalho pode ser realizado em home office, né? Isso é uma verdade que você deve se atentar, você que está aí muito acostumado com home office, aí tem atividades que são necessárias presencialmente, caso não tenha reparado. Mas vamos voltar agora. Rafa, é o seguinte: o dólar ele tem uma está com uma volatilidade monstruosa recentemente, né? Então, um dia fecha 4,80, no outro 5,30 e assim vai. É aquela maravilha. Quais são as expectativas que a gente pode ter para o dólar, né? A gente falou, enfim, das expectativas lá fora, agora do Brasil. Agora vamos tentar encaixar essa relação, né? Como que a economia brasileira vai ser vista pelos investidores lá fora? Como é que a gente pode pensar no fluxo de dólares e o câmbio para a gente aqui?
Legal, vamos falar um pouquinho de dólar. Eu queria só também complementar, trazendo dois outros indicadores que são super importantes para a gente conseguir enxergar um pouquinho do futuro. Então, essas variáveis macro, quando a gente olha para PIB e desemprego, elas são super importantes, obviamente, mas em grande medida são o que a gente chama de indicadores defasados, né? Então, retrata muito do que está acontecendo, em períodos recentes, mas passados. Se a gente quiser ter um olhar para o futuro, alguns indicadores super importantes são os chamados índices de confiança. A GV divulga alguns. E aí eu só queria compartilhar a informação com vocês de dois índices, que é o de confiança do consumidor, o ICC, e o índice de confiança da indústria. E ambos vêm apontando para cima nos últimos 2 meses. Então, a confiança dos consumidores está subindo, há 3 meses já, então por 3 meses consecutivos, e a indústria também está subindo já há 2 meses consecutivos. Então, se a gente não vê uma reversão da tendência desses indicadores, isso é um sinal muito positivo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o dólar. O dólar é aquela coisa, né? Aquela maluquice que ninguém sabe, ninguém entende, ninguém quer explicar. Inclusive, fazer aposta com dólar dentro da gestão de uma carteira de investimentos é algo muito complicado. Você tem que fazer sempre num contexto de controle de risco, na verdade, muito mais do que ficar querendo acertar a direção do dólar, se vai para cima, se vai para baixo. Mas o que aconteceu recentemente com o dólar é até ilustrativo, assim, de como ninguém sabe nada, né? Aliás, se você pegar a previsão de economista de inflação e de dólar, meu Deus do céu, todo mundo ia estar desempregado. Não, estou brincando, mas é porque o mercado ele incorpora novas expectativas muito rápidas, mas o fato é que, assim, hoje é uma expectativa, daqui a 2 semanas já é outra, totalmente diferente, daqui a 1 mês é outra, e assim, principalmente em cenários de tanta incerteza, né? Então, o que aconteceu com o dólar, só falando um pouquinho da trajetória dele recente, olha lá, final de junho, o dólar bateu 4,91. E aí, acho que surgiu aquela. Acho que todo mundo olhou e falou: agora vai, né? Agora esse dólar vai para 4,50. Só que não foi, ele retrocedeu, bateu depois 5,23, 5,25, chegou a bater quase 5,30 no intraday, mais ou menos ali nos, na, os primeiros, na primeira quinzena de julho. Depois caiu, voltou um pouco para 5,07 e já voltou de novo para casa dos 5,20, 5,23. Obviamente, a variante Delta está tendo um impacto sobre isso. Então, surge incerteza, dólar moeda contracíclica, vai todo mundo para o dólar, né? Só que tem alguns fatores interessantes. O que motivou, por exemplo, ontem, dia 19, a gente está gravando aqui no dia 20, ontem, dia 19, o dólar subiu 2,5%. E sabe por quê? Uma das explicações é que se a variante Delta pegar a economia brasileira com um pouco mais de força, isso pode significar inflação mais baixa. Inflação mais baixa é Banco Central subindo menos a Selic, taxa de juros menor no Brasil. Você tem menos ímpeto para o real, e aí o real se desvaloriza em relação ao dólar. Então, assim, aí daqui uma semana falar, ah, não tinha mais delta variante, o dólar cede de novo, aí tem uma outra causa, uma outra razão, enfim. As oscilações são muito bruscas, efetivamente, acontecem em períodos curtos de tempo. Se a gente for pensar de um ponto de vista de fundamento, como o commodity está lá em cima, aquela história, né? País, moeda, que é o commodity currency, moeda exportadora, tem muita exportação, deveria reagir, só que isso não está acontecendo. Então, assim, eu estou começando até a questionar o modelo da maior parte dessas casas gestoras, tudo isso, porque os caras estão errando demais. Agora tem muito fundo posicionado, comprado em real. Se a gente vê uma reversão desses posicionamentos, a gente pode ver um movimento forte de stop, né, de posição, que aí era todo mundo vendendo real e comprando dólar. Então, assim, vamos ver as cenas do próximo capítulo. Mas o que motivou esse movimento forte do dólar recentemente foi por um lado, a variante Delta, que inclusive os mercados lá fora também caíram bastante, os mercados de risco, e também um pouco da crise política brasileira, né? Obviamente, essa coisa da CPI da Covid e tudo isso tem impactado também, mexendo um pouco com os ânimos. Só que o tempo vai passando, né? A gente já está se assim, encaminhando para agosto e o dólarinho está lá, 5,20, 5,25. Dá um respirinho e depois já volta, né? Ele visita os 4,90, dá uma lua e volta rapidinho para 5,20, 5,30. Então vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Eu já não me arrisco a dizer mais nada. Acho que a única coisa é tenha sempre um pouco de moeda forte na sua carteira. Isso sem dúvida nenhuma.
Pois é, muito bom. E claro, o dólar também influencia na inflação, né? Como você falou, o pessoal erra tanto inflação como dólar nas casas, né? Ao fazer previsão, porque é muito complicado. O que a gente tem hoje é a inflação através de alguns dos seus índices, principalmente GPM e INCC, né? E a gente falou sobre índices já no episódio passado, então volta lá, você que está acompanhando, a gente esclarece do que são feitos os índices, né? O que que compõe cada índice, a cesta, né, de produtos ou o que que é escolhido para compor aquele índice. Então, são alguns que já passaram, né? Enfim, o GPM, últimos 12 meses, pegar o acumulado, né, dos 12 meses até junho, se não me engano, estava em torno de 35%, o INCC perto de 12%, o IPCA um pouquinho menor, né, abaixo ainda da casa dos 10%, né? Mas a gente vê um cenário bastante ruim, né? E com, quem sabe, expectativas melhores aí com a abertura da economia. Mas aí a gente vai para a Bolsa de Valores, né? Que é uma expectativa aí de muitas pessoas que assistem o BTC Money, ouvem o BTC Money através do podcast, que é justamente ações, fundos imobiliários. E aí eu vou puxar a bola aqui para o Marquinho comentar um pouco do que está acontecendo, né? O que está sendo falado sobre esses setores. E aí, meu?
Excelente, Habib. Então, olhando para uma volta econômica, né? Então, supondo que a pandemia passou e que o pessoal com que a gente conseguiu ser vacinado e que a economia voltou a rodar nos moldes que antigamente rodavam, alguns setores na Bolsa de Valores podem ser analisados com mais cuidado, né? Então, a Bolsa de Valores nada mais representa não, uma ação do que uma empresa, né? Uma participação numa empresa real. E quando a empresa lá na economia real vai bem, a ação tende a se dar bem, né? Então, eu olharia, Habibi, especulando, né, que tudo vai ficar bem em relação à pandemia, iremos viver o um mundo pós-pandemia daqui para frente, eu apostaria em ações de varejo. Né? Então, com a retomada do comércio, apostaria no setor, a Bibi, de turismo, nossa senhora, e a vontade de viajar, né? E o setor de viagens, né? Setor aeronáutico, né? Apesar de que esse tem que ser olhado com bastante cuidado, principalmente aqui no Brasil, porque das empresas aéreas aqui do Brasil, de todas que eu acompanhei, todos esses anos, nunca vi uma dando lucro, mesmo antes de pandemia. Tá? Então, tem que analisar com bastante cuidado. E aí, também falando, né, linkando com ações de varejo, né, ações de compra lá, a gente entra no tema de fundos imobiliários, né? Fundos imobiliários esses que acabaram sofrendo um pouquinho com a pandemia em relação ao preço, em relação à vacância, que são os fundos imobiliários de shoppings, né? Outro dia eu tive que passar no shopping ali, para fazer compras. Eu vou no shopping que tem mercado embaixo. E ele estava assim, Habibi, com 20% da capacidade que estava antes da pandemia. Ou seja, várias pessoas estavam lá porque efetivamente precisava, todo mundo com máscara, né? Toda aquela medição de temperatura, mas eu imagino que depois desse pós-pandemia, esses shoppings vão voltar a bombar. Viu? Posso jogar uma pergunta aqui, Rabi, para vocês?
Vamos lá.
Queria saber, lajes corporativas, fundos imobiliários de lajes corporativas, vocês acham que as empresas voltam ou vocês acham que esse negócio de home office veio para ficar, Rabi?
Pô, essa é uma boa pergunta, hein, Marquinhos? Eu gosto bastante do setor, né? Acompanho as tendências também, junto aos times de recursos humanos, né? Então, aqui na BTC a gente desenvolve uma série de treinamentos junto às empresas, e a gente está bem próximo dessa área. Existe uma vontade muito grande dos times, né? De muitas empresas de manter uma parte considerável em home office. Tá, então existe uma tendência de tentativa, né, a princípio, de manutenção do home office pelo menos em alguns dias da semana, né? Isso é uma tentativa. Algumas empresas são um pouco mais arrojadas, né, querem manter o home office para aquelas atividades em que o home office é possível, né, as atividades mais voltadas para digital, para business, etc. E poucas empresas, né, que têm o interesse, o desejo de voltar 100% para o presencial, né? Então, existe esse intuito que pode ter como consequência, né, um uso menor ou mais, vamos dizer, mais otimizado de alguns espaços, né? Claro que isso afeta muito mais espaços menos valorizados do que, por exemplo, os grandes imóveis, famosos AAA, que a gente tem em São Paulo, que são bastante desejados, né? Porém, existe a possibilidade de ter uma redução. Sim, de demanda, tá? E isso pode afetar os preços para baixo, tá? Eu particularmente acredito que pode ter um leve reajuste na precificação desses ativos. Nada drástico, tá? Nada muito drástico. Mas eu acho que isso é possível, tá? Enfim, eu queria ver o que o Rafa acha também, né? Mas eu tenho visto essa tendência ganhando um pouquinho de força.
É, eu diria que certamente a avaliação tem que ser um pouco mais cuidadosa. Então, talvez aqueles imóveis, que é o que o Rabi falou, né, os triple A's, aqueles com excelente localização, esses vão, de alguma maneira, sobreviver, vamos dizer assim. Talvez eles se reinventem também, esses espaços têm que ser espaços que se tornem mais atrativos para que as pessoas estejam lá, para que as empresas queiram frequentar. A gente sabe que a troca física ela é muito importante, o networking, em diversos aspectos. Então, eu acho que, na verdade, vai ser uma experiência. Muitas das empresas, nem elas mesmas têm as respostas para isso. A gente não pode deixar de considerar também a questão de que, de um ponto de vista de margens, quando você tira o custo do aluguel de um espaço que é caro, é claro que isso faz com que aquela empresa se torne uma empresa mais rentável. Então, você tem dois efeitos decorrentes das margens, dessa questão da rentabilidade. O primeiro é que a própria empresa ela vai colocar isso no papel, obviamente, vai levar isso em consideração antes de tomar uma decisão de volta todo mundo ou não. O segundo ponto é que algumas empresas podem ser levadas também a fazer isso se a concorrência estiver fazendo. Eu não quero fazer na minha empresa, mas meu concorrente está fazendo. Ele vai diminuir o custo dele, vai pegar esse dinheiro, vai investir em desenvolvimento, vai investir em marketing, sei lá o quê. Eu, obviamente, vou ter que criar uma estrutura competitiva e vou ter que também buscar diminuições, uma diminuição de despesas e de custos. Portanto, é difícil saber como cada uma das empresas vai reagir. A gente conhece empresas que já disseram que vão voltar 100% presencial e outras empresas, por sua vez, que já disseram que não vão voltar, ou seja, que vão ficar 100% no virtual. E algumas empresas pensando em estabelecer um modelo híbrido, depende da área, depende da função, enfim, mas a maneira que isso vai impactar os fundos imobiliários, acho que passa muito por uma análise mais criteriosa e um cuidado maior ao fazer o um investimento em fundos imobiliários de laje corporativa, certo? Certamente.
Bom, até complementando esse ponto que o Rafa comentou, né, em relação à concorrência dessa definição, também isso influencia na atração de talentos, tá? Então, muitas vezes a pessoa pode ter a opção de fazer uma troca para uma empresa concorrente, mesmo setor, tal, mesma atividade, porque outra empresa oferece a possibilidade de fazer home office. Isso pode ser mais interessante como atratividade para jovens talentos e, enfim, funcionários como um todo. Né? Então, isso daqui é uma dúvida interessante e afeta também algumas empresas, como, por exemplo, aquelas empresas de compartilhamento de escritórios, né? Que tem uma perspectiva boa nesse sentido, né? Se a gente seguir essa tese, isso de fato, né, se realizar, essas empresas podem ter algum benefício também, né? Enfim, mas aqui já é um exercício de futurologia, a gente corre o risco de errar tanto quanto os analistas de câmbio e inflação, então aqui é mais uma conversa, né? É, informal aqui, né, pessoal? Porque realmente a gente tem que fazer uma análise, o Rafa comentou, né? Tanto análise criteriosa na escolha dos ativos, como também na hora de entender um pouco mais essas tendências. Então, também recomendo aqui que você vá atrás de relatórios de consultorias estratégicas, né, que trabalham tendências. A McKinsey tem relatórios bastante completos, a Kearney ou Bain também, alguns são exclusivos, né, para clientes, outros são abertos, né, mas vale a pena dar uma olhada naqueles que são abertos para entender um pouco melhor essa dinâmica do mercado. Né? Bom, pessoal, acho que a gente já colocou bastante coisa aqui, né, nesse vídeo. Talvez a gente tenha uma visão um pouco mais otimista do negócio, mas eventualmente é necessário. Então, eu queria agradecer, Rafa, muito obrigado pela participação. Se tiver algum ponto para adicionar, fica à vontade. Se não, manda um abraço para o pessoal.
É isso, pessoal. Um grande abraço para todo mundo. Lembrando que 17 de agosto, se eu não me engano, vamos confirmar essa data, a gente está com o curso de opções avançado começando. Então, o curso que vai bombar, muita gente perguntando, muito interesse. Dê uma olhadinha na ementa no nosso site, www.btcompany.com.br/options. Beleza? É isso, pessoal. Um grande abraço e até o próximo BTC Money.
Bem lembrado, Rafa, o curso começa no dia 14 de agosto, tá? Então, confirmando aqui, 14 de agosto, né? São 3 sábados de opções e muita coisa avançada nesse curso, né? Então, trabalhar toda a parte de fundamentos, precificação de opções, variáveis aleatórias, volatilidade, estratégias de hedge, gestão de risco, né? Enfim, um monte de coisa para quem quer se aprofundar nesse tema. Marquinho, muito obrigado pela participação novamente.
Que isso, obrigado a vocês, Abi, pelo convite. Sempre prazer estar aqui. Sempre lembrando que nada do que a gente fala aqui é uma recomendação de investimento. E Rafa, eu vou estar nessas aulas aí dia 14, hein? Quero aprender, quero ficar bom aí esse negócio de options, strategy, porque apesar da positividade, Habib, os austríacos sempre têm ali uma previsão de alguma coisa dando errado no futuro, então é importante estar protegido. Hoje eu estou bastante feliz, tomei minha vacina, minha Coronavac, e daqui a pouco vou estar prontos para a aula presencial, para aglomeração. É isso aí, Habib, vamos que vamos.
Muito obrigado. É uma saudade imensa que a gente tem de dar aula presencial. Voltaremos em breve, viu, pessoal? Porque a gente morre de saudade de vocês, alunos queridos. Se vacinem também, como o Marquinho fez aqui. Isso é muito importante. Saúde para todos. E, claro, nos vemos na próxima semana no BTC Money. Um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.